age bem, entregava alguma coisa.
É verdade, é verdade. Olá, Leandro e a mim, boa noite.
Olá, olá, tudo
como
bem?
Como é você?
Isso é um déjà vu.
Tudo bem, isso é legal.
Eu já vi isso antes.
Foi uma boa semana, a gente ouviu isso agora há pouco. É verdade, é verdade. Sabe quem é o convidado de hoje?
Quem que é o convidado de hoje?
O nome dele é Taíde, Taíde.
Obrigado por me receber.
Muito obrigado pelo convite. Finalmente, né?
Finalmente, depois de várias tentativas, mas assim, a vida é assim. A gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, temos que ser perseverantes.
Com certeza.
Você trouxe um amigo.
Eu trouxe um amigo que
apresenta.
Se chama Pump Killer. Eu tenho o carinho de chamá-lo de Bruninho.
Aê, Bruninho! Aê, Bruninho! Qual que é a sua, Bruninho? Qual que é a sua, mano?
Qual que é a sua? Eu sou representante do Ragamuffin desse hall do Brasil.
Adoro
aí.
O Ragamuffin!
Aê,
cara. Muito bom, exatamente, exatamente.
Muito massa.
Pô, nos anos 90, eu lembro que tinha uns clipes pintados na minha mão pra colocar...
É isso mesmo.
Pô, eu achava genial. Assim,
genial.
Sensacional, sem dúvida que sim.
Você lembra de algum nome?
Eu lembro Yellow Man.
Yellow Man.
Yellow Man.
Jabba Hanks.
Jabba Hanks, é verdade. Pô, tinha uns caras bacanas.
O Shiny Head, bom também.
Os caras eram loucões, né, meu?
Muito.
Sempre tinha umas minas bonitas.
Ainda tem.
Amanhã. Tem umas minas que dançavam, assim.
E os caras ainda são
provocantes. Muito provocante.
É, elas ainda provocam.
É. Mas eu vejo aqueles filmes, aqueles vídeos, videoclipes, dos anos 90, ainda me sinto provocado. Enfim. A gente tem que começar no começo. E no começo, eu lembro de ter conhecido o Taíde, assim... Eu não conheci o Taíde, eu conheci o hip-hop, conheci o rap paulistano.
Através do...
É, mas foi passeando na São Bento.
Uhum.
Na São Bento, que eu vi os caras reunidos dos bonés e tal, as roupas coloridas. Eu falei, caramba, né? eu era do rock.
Você parou assim e falou, opa.
Eu falei, ó, isso é legal, isso é legal. Porque eu já ouvia, sei lá, eu via as influências todas, já chegava Beast Boys e tal. Eu falei, esses caras são malucos. Eu lembro do Nelson Triunfo dançando na frente do
Nelson
McDonald's
Triunfo.
Ali.
É.
Uma coisa louca, cara. É, pouco tempo depois veio o Cultura de Rua.
Isso mesmo, em 88.
Que foi o lançamento da primeira coletânea de rap nacional, não é isso?
Isso mesmo. É, já tinha alguns discos antes, né? Que incluía música rap, mas ainda não existia uma coletânea especificamente, exclusivamente de rap brasileiro.
Sim,
então
sim.
Esse hip-hop Cultura de Rua. Logo depois saiu da Chic Show, que é o Som das Ruas,
uhum.
Né? Mas, o Som das Ruas ou Consciência Black? Eu não vou me lembrar agora. Mas, o Cultura de Rua é o primeiro, sem dúvida nenhuma.
Pode crer. E assim, eu lembro também, assim, que o Nazi foi o cara que me apresentou, assim. Eu lembro de um show da Billings, que eu tava organizando, chamando os artistas e uhum. tal. E daí eu queria levar o pessoal do rap, lógico, né? Daí eu falei, Nazi, sei lá, Nazi... Tinha me apresentado o pessoal do... Eu queria levar o Ira, mas o Ira não podia ir. Eu falei assim, pô, você tem alguma sugestão? Ele nós falou assim, fala com o pessoal do Fábrica Fábrica. Eu fui lá falar com o Márcio e tal, com...
Que foram quem me apresentou o Nazi.
Então, eu falei assim, Márcio, vamos lá tocar no show da Billings? Vamos, ficar um amigo e tal. Pô, mas você podia chamar o Taíde, velho. Eu falei, Taíde? É o Taíde, velho. A gente não conseguiu falar contigo.
Não conseguiu?
Não. O show da Billings aconteceu... A gente não salvou a Billings?
Não?
Não, a Billings tá toda cagada, velho. Tá toda fodida.
Mas valeu, porque teve o show.
É, teve o show e a gente reuniu uma moçada legal e tal. Enfim, é uma loucura. Bom, daí, assim, sempre tem esse lance... Gozado, tem esse lance com Ira, né? Ah. O pessoal do Ira, assim, é muito louco. Enfim, eu sabia que... E eu ficava provocando, assim, porque o Ira tinha gravado uma música que chama... Estou farto de rock and roll. E eu ficava provocando. Assim, tá farto de rock and roll? Vem no nosso show. Mas enfim. Daí assim, a gente acabou ficando amigo em 90 e eu sempre encontrava contigo na casa do Nazi.
Isso.
Havia uma coletividade, havia uma união muito forte entre o pessoal do rock e o pessoal do rap.
Isso
em
mesmo.
São Paulo, especialmente,
isso.
Não é isso?
Isso. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o rap brasileiro primeiro chamou a atenção de quem não é favelado, de quem não é do hip hop.
Uhum.
Primeiro foram as pessoas que fazem rock no Brasil.
Sim.
Que deram atenção à rapaziada do hip hop.
Só.
Tanto que nós estávamos nas favelas ali na nossa quebrada treinando o nosso break e tudo mais, mas para se subir no palco e fazer, mostrar o nosso som, a primeira vez que aconteceu isso foi porque o Nazi, que foi, me foi apresentado pelo Fábrica Fardos, me convidou para ir no estúdio do André na época, lá na Praça Pan-Americana, ali naquela região, e a gente ensaiamos uma música, produziram a base, e aí teve a festa My Baby, que foi produzida pelo Nazi, André, Escova e afins.
Sim, sim,
certo?
Sim,
bela turma. E aí foi a primeira vez que eu subi no palco e me apresentei. E naquela primeira noite ainda teve bis. Então talvez, talvez se não fosse essa rapaziada ter dado atenção, eu acho que teria demorado aí uns 5 anos a mais para acontecer o que aconteceu.
Isso foi muito louco, porque quando eu cheguei lá, eu vi assim que... Eu pensei que ia para um show de rap. Não era outro. Daí eu cheguei assim, e tinha uma turma do rock que eu conhecia. E a partir dali, parece que assim, que houve um movimento meio paralelo, assim. O Escova, inclusive, começou a fazer um som mais funk, mais soul e tal. E daí a gente frequentava os mesmos lugares. Isso. Eu lembro de um documentário da TV Cultura, chamava Rock de Garagem.
Rock de Garagem?
Rock de Garagem. Foi gravado em 89, eu lembro disso perfeitamente, porque foi um ano antes da MTV. Ou 88, talvez. E eu lembro que, assim, eles foram muito legais, porque eles procuraram os artistas, tal, tem depoimento do Edgar Scandurra, falando assim, vai estudar, meu filho. Tem depoimento meu, era de uma banda do ABC, uma banda obscura do ABC, e outros grupos de rock, e daí tinha um depoimento seu.
E eu falava
que você tentava explicar o lance das gangues da São Bento, de Backspin e tal. E eu lembro que você falou assim, o repórter, acho que era meio despreparado, ele falou assim, você falou assim, ah, que tinha umas tretas, e o repórter falou assim, que é treta? Ele falou assim, ah, tretas é tretas. E ele encerrou ali, ele não quis ir adiante na discussão, ele não sacou.
Eu me lembro dessa fita aí.
Você lembra, velho?
Eu me lembro.
E a gente assistiu isso no Teatro Franco Zampari, aí a estreia do documentário passou no Teatro Franco Zampari, com a presença do Kid Vinil.
Que Divinil
tava lá.
Gente boa.
E era um cara também que uma aniversário dele, terça-feira que vem, ele vai estar aqui falando com a gente.
Mesmo?
Aí, Chico, é nós, né? Cadê o Chico? Por que o Chico tá lá fora?
Peraí, só pra vocês que não estão vendo, apenas ouvindo, ele apontou pra onde estava o rapaz, mas não estava o rapaz.
Ele tava lá fora. Vem cá, Chico, fala com a gente, mano.
Vem pra cá.
O Silvio chegou.
Chegou aí? Chegou o Silvio. Sou fã desse cara, hein?
Silvio, você conhece o Taíde?
Do Taíde, eu gosto.
Você gosta? Hein?
Eu gosto. Eu tentei fazer um programa de clipe no SBT, mas não deu certo. Mas eu ia chamar.
Ele
é bom.
Ele é um bom apresentador.
Ele é bom apresentador.
Ele é um bom músico.
Ele
é bom rapper.
Mas Silvio, eu quero te dizer o seguinte, quero agradecer que uma vez, quando o Corpo Fechado foi campeão de audiência nas rádios do Brasil, inclusive, no seu programa de calouros, uma garota cantou o refrão da minha música, ganhou lá, acho que 100 cruzeiros na época.
Então, você ganhou, tá bom.
Você deu o dinheiro, então?
Mas eu dei, em barra de ouro que vale mais do que real.
Mas, Chico, a gente tava falando aqui que o Kid tava envolvido nessa história dos anos 80, 90, na música. Foi um dos caras precursores e divulgadores e tal. E a gente tava falando que semana que vem, o Kid Vinil vem aqui no programa...
Assoprar vela.
Assoprar velas,
quantas
no bom sentido.
Velas, hein?
No bom
quantas
sentido.
Velas, hein?
Ah, são várias velas.
Vai, vamos falar sobre a quantidade, não, né?
Não sei exatamente os valores, mas assim, é muita vela. E ele vai comemorar o aniversário aqui com a gente, não é genial?
Que legal.
Então você é nosso convidado aí pra chegar e voltar e comer um bolinho.
Acho que eu vou chegar, viu?
Né?
Pô, não é verdade? Claro.
É verdade.
Só vamos fazer um bolo caprichado.
Nome vinil, a gente já tem que dar com respeito, né, mano? Tem que ter um respeito, né, cara?
Pô, fala a verdade. Sabe que o Kid tem umas histórias muito loucas, né? De acumulação de vinis, assim. Diz que, inclusive, ele, no apartamento dele é uma coisa temerária, assim, por causa do peso.
Que louco,
dos vinis. Ele teve conselho. Vou esclarecer isso com ele semana que vem. Mas parece que tem esse lance, que tem tanto vinil no apartamento dele que existe o risco. Enfim,
não, olha só, desabar. O Kid ele, além de ser uma pessoa muito gente boa,
sim,
ele tem um marco na história dele, que é o boy, né, cara?
Eu sou boy.
Pô, todo mundo que foi Office Boy canta essa música e se identifica porque ele falou tudo naquela música.
Pode crer.
Muito bom.
Música do Tico Terpin, inclusive, que era do Joelho de Porco. E o Kid gravou lá na Voz do Brasil, sob produção do próprio Tico Terpin. E foi um grande sucesso, né?
Da hora, hein?
Eu sou boy.
Mas esse Terpins não é o mesmo que tem essa empresa de stop motion, Terpins e Greco. Não tem nada a ver,
acho,
né?
Acho que não.
Não.
Mas são muitos Terrapins.
É, tem muitos Terrapins.
Tem o Alan Terrapins, filho do Chico Terrapins, que certo. É dono da Voz do Brasil hoje em dia, e mora em São Francisco e tem um Tesla.
Ele tem um Tesla, gente! Ele tem um automóvel elétrico! Ele é foda, mano!
Eu fui conversar com o Alan, ele falou assim, cara, comprei um carro muito louco. Eu falei assim, que carro louco? Ele falou assim, deve ser uma Lamborghini. Comprei um Tesla. Eu falei, como assim você comprou um Tesla? Eu comprei um Tesla. Mas como assim um Tesla? Não, eu vou te mostrar. Ele pegou um celular, assim, pegou um iPhone, assim, e falou assim... Ele falou, olha o meu carro aqui. Ele mostrou o carro via satélite. Ele falou, olha que legal, ó. Eu posso ligar o carro. Pô, ligou o carro.
Olha que
ele tava aqui em São Paulo e o carro tá lá em São Francisco. E ele ligou o carro aqui. Ele falou assim, vou abrir o teto solar, quer ver? Tum,
esse. Ele fez isso?
Ele abriu o teto solar. Ele falou assim, ó, o motor tá a 15 graus, o interior do carro tá a 12.
Nossa,
eu vou baixar os vidros. Baixou os vidros. Agora eu vou desligar o carro. Bom, agora eu vou sair.
Você falou uma parada aí, você citou esse assunto.
Sim.
Como é pra você? Que pra mim até agora eu fico assim, bobo de ver como a tecnologia é rápida. Como é pra você, cara? A gente veio de uma época aí que não tinha nada disso, mesmo. Você, por exemplo, pra se falar com alguém no mesmo dia, tem que mandar um telegrama e dar sorte de encontrar essa pessoa.
Isso.
Concorda comigo?
Ou ligar.
Ou ligar.
E daí a pessoa tinha que estar em casa pra atender o telefone.
Isso.
Porque não tinha nem secretária eletrônica.
Não tinha nada.
Secretária eletrônica chegou nos anos 90 aqui.
Não tinha nada.
É, era de. Mas a gente se falava, velho.
Não, a gente ia.
A gente ia, né?
A gente ia. É diferente. Hoje não. Hoje eu peguei minha irmã outro dia, no bom sentido, conversando com um vizinho dela, que é colado na casa dela, assim,
sim,
conversando.
No computador.
No computador. Falei, não é mais fácil você ir lá no portão, chamar ele e conversar?
As pessoas estão se afastando, as pessoas estão se... Tão, não sei o que está acontecendo. É a revolução.
Essa
mesmo,
é a vantagem da nossa época.
É, mas aí eu tenho uma questão para fazer para o Taíde, até em cima disso, porque da mesma forma que passou o tempo do telegrama... Quando você começou a lidar com a música e com todos esses elementos que compuseram o DJ Taíde...
Eu não sou o DJ.
O MC. Perdone-me. Não era tão simples você ter acesso às coisas que vinham de fora, a você juntar as influências. Uhum. Como é que era isso? Como é que era a busca por coisas de fora? Como é que era... como é que chegava até você e como é que você lidava quando as coisas chegavam para você?
A gente se valia dos bailes, onde a gente se encontrava e fazia ali, conversava para pegar informações e até conversava com os donos dos bailes, porque eles compravam os discos. E inclusive tem uma história da chegada dos vinis importados que vinham dos Estados Unidos e passavam pelo Rio de Janeiro e depois vinha para São Paulo. Até mesmo por isso que lá tem as histórias da Soul Grand Prix, da Furacão 2000, como que é, da Sugar Hill, que eram equipes black, que eles tinham a vantagem de chegar primeiro no malote dos discos.
Boa.
E escolhiam os melhores, e depois o resto era distribuído para o Brasil, segundamente vinha para São Paulo. Né?
O grande baile em São Paulo qual que era?
Chic Show.
Chic Show, né?
Tem
era
vários,
no Palmeiras?
Era em vários lugares. Tinha no Palmeiras, tinha no Asa Branca de Pinheiros, Asa Branca de Santo Amaro, também no Clube da Cidade, eles estavam espalhados. Além da Chic Show, tinha Secret Power, tinha Black Mad, Zimbabwe e várias outras.
Pode
e ser. A gente conseguia dessa forma. E, inclusive, quando a gente conheceu a rapaziada do rock, isso foi uma grande vantagem pra gente, porque eles... Como gostavam já eram inseridos nessa questão do entretenimento, da questão da música, eles tinham muito material, muito vinil que ganharam de parentes ou de pessoas que foram viajar, fitas cassete, muitas fitas cassete, e a gente se valia disso. Então muitos faziam cópias pra gente, muitos passavam essas informações e a gente passava pros outros que não tinham essa proximidade com essa rapaziada. Então a gente aprendeu muita coisa. Inclusive, eu costumo dizer que a gente, daquela época, nós somos sobreviventes, porque a gente sobreviveu numa época que não se tinha nada, e nada foi criado, mas foi tudo reinventado. E nessa reinventação, a gente está aqui curtindo isso, né, cara?
Ô, Taíde, nessa época, gente, que você começou a se interessar, isso foi nos anos 80?
Se interessar
pelo rap, fazer rap.
Na verdade, eu comecei quando eu comecei a dançar break, eu me interessei pela questão literária da coisa. Comecei a escrever as letras, mas quando eu comecei a escrever, então eu voltei um pouquinho no tempo e comecei a lembrar o que eu já ouvia em forró, samba,
então,
música brega.
Porque assim, a gente inevitavelmente, o que a gente ouve na infância, na adolescência, isso vai se refletir na música que a gente faz até hoje.
Isso.
E eu imagino assim que Qual que é a parcela de música internacional e música brasileira que você consegue dividir assim? Ela é mais influenciada pela música brasileira ou pela música internacional?
Sempre pela música brasileira.
É?
Porque eu não posso falar o que eu não entendo.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então eu peguei o ritmo que me agradou mais, que tinha mais a ver com a maneira que eu ia falar, sim, mandar minha mensagem,
sim,
que é o rap americano, uhum, mas em questão de ideia, de conceito, sim, desenvolver a composição... É música brasileira, não tem como fugir a isso. Então aprendi muito com o Luiz Gonzaga, que é um grande mestre,
sim,
Jackson do Pandeiro, repentistas brasileiros, sambas da antiga. Eu aprendi com muita gente, ainda aprendo, sim, até hoje com a música brasileira.
Jackson foi incrível, né, cara?
Incrível. Incrível, ele já fazia rap numa época que a gente nem sabia o que era,
nunca,
nem imaginava. É. Se você pegar as divisões dele, pelo amor de Deus.
Incrível, né, cara?
Um grande mestre. E pode tem crer também o Jacinto Silva, que eu conheci agora há uns 2-3 anos, mais ou menos,
uhum,
que também é muito bom. Se você não conhecer...
Não conheço.
Jacinto Silva é ótimo.
É da Velha Guarda? É
Embolador de Coco também.
Ah, pode crer.
No tempo do Jackson do Pandeiro.
Pode crer.
Vai atrás que você vai gostar muito.
Pode crer, pode crer. Muito bem. Olha só, essa música americana, ela chegou pra você primeiro já no rap ou chegou no funk, no soul?
Eu já ouvi a música americana já na década de 70, quando eu comecei a me entender... Como gente, porque eu, sim, nasci em 67. Então, quando veio a década de 70, eu tinha 3 anos de idade.
Só.
Né? Então, uhum, tinha 8 anos quando... foi 75, eu tinha 8 anos.
Sim.
Aí eu comecei a entender um pouco mais, você tá entendendo? Então, a gente ouvia ali o que tocava na época, que era Bonnie M, sabe como que é? Tocava ali os Jackson 5, James
Genial.
Brown.
Quem não dançou no bailinho?
Isso mesmo.
Muito bailinho.
Só que o que mais me chamava a atenção,
uhum,
era a música brasileira.
Tá.
Porque era justamente que eu tocava muito Tim Maia e Jorge Ben, principalmente na periferia naquela época.
Claro.
Se tocava no rádio, mas nem tanto quanto se tocava nas quebradas.
Pode crer.
Certo?
Pode crer.
Então tinha os forrós, as coisas que eu gostava, e o que eu mais gostava de ouvir eram as mensagens das músicas brasileiras, porque eu entendia.
O mar serenou quando ela chegou
na areia! Quando ela pisou.
Pisou, é?
Isso.
Okay. Quem dança na beira do mar
é sereia.
É isso aí, é isso aí. Muito bem, a gente vai ouvir então um som da antigaça.
Por exemplo?
A banda chama-se Lafayette Afro Rock Band. Vamos ouvir esse som?
Bora. Vamos lá. Vamos. We'll be right back.
pô, a gente tava aqui falando no intervalo, vocês estão perdendo esse papo maravilhoso, a gente falou de tudo, falou de Public Enemy, quando os caras vieram pra cá, eu ficava atrás do Taíde, cadê o Taíde? Daí quando eles voltaram, junto com o George Clinton, o Taíde cantou parabéns pra você, pro George Clinton.
Isso mesmo.
E daí a gente viu o Rock and Roll Fame, quando o Public Enemy foi consagrado, e quem apresentou foi o Harry Belafonte, que é um grande figura, né?
Harry Belafonte também é, se não me engano, é um dos produtores executivos do Beat Street.
É?
Não é isso?
Olha, ele é um grande músico.
Ele é demais.
Desde os anos 50, né? E fez esse discurso maravilhoso e faleceu, né? Faleceu ano passado, ou esse ano.
Harry Belafonte?
Recentemente, é.
2014 foi uma bosta.
2014 foi um horror, né?
Harry Belafonte, ele fazia visitas em presídios e tal, sempre dando bom conselho pra rapaziada. É. Ele foi num presídio onde o carinha começou a cantar um blues.
Uhum.
E ele era um puta cantor, né?
Sim.
E comecei a cantar um blues. E aí ele passou a bola pro Harry e ele começou a cantar o blues também. Aí no meio da letra ele parou, pegou no ombro do cara e falou: deixa eu ir embora, você me faz vontade de ficar aqui.
Grande Harry Belafonte.
Ele é demais, ele é
pô,
demais.
Nossos
é demais.
Tributos todos ao Harry Belafonte. Foi em que ano que você chegou na MTV?
Puta, cara, não vou saber te dizer, não. Acho que foi 90, acho que foi 2002.
Não, imagina, foi muito antes que isso, né?
Não foi 2002, acho que foi, cara.
Em 2000 a gente tava gravando aquela vinheta psicodélica na Fazenda em Bragança. Em
é 2000. Isso mesmo? É. Então não sei, mano.
Você chegou antes. Quando eu voltei pra MTV, você já tava lá, eu acho.
Então
não tava,
foi 2001.
Não?
Acho que foi 2001, cara.
2000 você tava lá, mano.
Então foi 2000.
Foi 2000?
Foi 2000.
É? Nunca foi 2000?
2000.
Aposta foi assim, aí, 2000. Não, eu não vou apostar porque minha mãe não deixa. Mas olha só, foi o Rodrigo Leão, o primeiro VJ. Depois veio o Felipe, aquele carioca, lembra?
Lembro do Felipe.
O Baba
Felipe.
Cósmica?
Não, não. Não. Nada, nem não, Baba, nem depois, Cósmica. Né? Hoje, inclusive, ele é um jornalista bem competente. Depois o Felipe, opa, eu apresentei o Yo-Yo.
Certo.
Depois do. Quando eu fui pra Rede Globo. Esse pode.
Eu me lembro disso,
pelo
me lembro
amor
disso.
De Deus.
Mas você foi muito bem homenageado pela rapaziada do TV Colosso.
É verdade.
Você não pode negar. Você não pode negar.
Sim, isso é que você me entende.
Muito bom, mano.
É verdade. Bom, enfim, depois quando eu saí, entrou, acho que foi o. Foi o Primo Preto?
Eu acho que foi o Brandão.
Foi o Brandão, não, foi o Primo Preto.
Depois
daí o Primo Preto brigou com a Tatiana, eles foram mandar ele embora, daí entrou o Brandão. Daí saiu o Brandão, entrou o
KLJ.
KLJ. Na isso. Sequência veio você. Veio. 2000, cara.
Aí eu fiquei 5 anos lá.
Você curtiu?
Sim. Eu posso dizer.
Você tirou o lazer.
Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa.
Aprendeu?
Ali o que eu faço hoje, assim, de trabalhar com câmera, ficar desinibido,
sim,
eu aprendi na MTV. Isso não posso
foi
negar.
Tenho certeza que não.
Por que não?
Porque você já era artista, não, mano. Você já subia no palco e cantava todo mundo.
Não, tudo bem, mas aí é uma coisa você ter as pessoas ali na sua frente pra você entreter.
Tá.
Agora, você não ter ninguém, ter uma câmera
ah,
e fazer
sim,
de conta que tem milhares de pessoas,
sure,
é muito mais difícil.
Você não fazia de conta que tinha 1 milhão de pessoas na sua frente,
tá entendendo?
Que você estava dizendo.
Então, mas aí é o seguinte, eu tinha interatividade com o público ao vivo, né?
Sim.
Quando
sim,
é no show.
Sim.
Oi, você, não sei o que lá. E
uh-huh,
com a câmera?
Uh-huh.
Eu não sabia para onde olhar direito, sure, como que ia ficar inibido. Sure. Aí eu aprendi na MTV, gravando bastante,
pode
que
crer,
vale a pena você fingir que ali, na sua frente tem milhares de pessoas.
Mas porque tem muita gente
atrás,
te ouvindo
tem,
e te vendo.
É.
E você chegou a ter algum conflito nessa época? Assim, tipo assim, pô, meu, o cara vem na minha casa todo dia e fala do rap. Esse cara é assim, bom. E daí ele se cruza na rua e fala assim, você é meu melhor amigo. Você é meu melhor amigo, você vai na minha casa toda hora. Você tá lá todo dia falando comigo. A gente troca uma ideia. Eu tento responder, mas você não responde. Mas
o que aconteceu?
Já passou por isso?
Não, já passei por coisa desse tipo, mas quando eu participei do seriado da TV Globo, e eu fazia o Marcelo Diamante no Antônia.
Aí a popularidade cresceu, então.
Isso. E o Marcelo Diamante era um personagem que ele queria impulsionar a carreira das meninas, mas ele era malandro, então ele dava um jeitinho dele.
Sim.
E uma vez eu tava no mercado, na fila, e uma menina puxou a mãe dela e falou assim, mãe, aquele rapaz, aquele homem lá do Antônia. Aí a mãe dela falou pra ela, é aquele safado, sem vergonha, só enrola as meninas. Falei, vai querer bater.
As pessoas
bater,
confundem, né, a ficção, né, cara?
Confunde.
É mais difícil fazer. É, você fez cinema também?
Fiz cinema também, Dois Coelhos.
É difícil fazer cinema? Você achou dificuldade em fazer cinema?
Eu acho divertido.
É?
Eu acho que quando você tem ali profissionais que te dão aquela, o apoio necessário, né? Porque eu não tenho a pretensão de dizer que eu sou ator. Eu imito
vários atores. Você mandou bem naquele filme, você mandou bem, eu vi o filme, foi legal.
Dois Coelhos?
Foi legal.
Ali é essa situação, eu imitei várias pessoas que eu admiro, em termos de interpretação. Porque eu não sou ator, você me conhece, cara, eu não sou ator, eu nunca fiz curso de nada. Então eu tento imitar algumas pessoas e dá certo, né? Então no Antônio eu ganhei um prêmio como melhor ator coadjuvante.
Palmas para o Jair!
Obrigado!
Aê! Agora sim, ok.
E agora, aí depois eu fiz Dois Coelhos, uma participação, um oi, ali no Caixa 2. E agora eu vou fazer um outro que é um curta chamado Opala Azul Negão. E tem um outro que tá no forno, que se chama Soroshi. E vamos trabalhando, né, amigo?
Você gosta de um filme? Pode falar, Chico.
Eu tive hoje com um amigo de manhã e falei que você vinha hoje na rádio. Ele te mandou um abração. É um ator chamado Milen Cortaz.
Foi o cara que fez lá o Tropa de Elite.
Isso, exatamente.
Encontrei com ele outro dia também.
O Mino é outro que falou ideia. Que Mino veio, né?
Vai vir. Virá.
Ele virá?
Virá.
Okay. Opa, você sentiu firmeza nessa resposta?
Sentiu firmeza do Chico, mas vira, eu não sei.
Virá. Não posso garantir, né? Ele falou que vem, né?
Encontrar com ele, manda um abraço pra ele.
Pode deixar.
Você prefere fazer cinema ou televisão?
Uma boa. Prefiro trabalhar, mano. É. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu gosto muito de TV e gosto muito de fazer cinema, mas nada supera a questão de fazer música e me apresentar nos palcos.
Sei.
Então, se eu fizer qualquer uma dessas coisas aí, pra mim tá ótimo. Então, trabalhar é que é gostoso.
Se tivesse que abrir mão de alguma coisa, você não ia abrir mão do rap nunca.
Nunca. É. Inclusive, eu acho que você nunca deve abrir mão de nada que te faz bem. Só. Acho que você tem que arrumar uma alternativa pra continuar com tudo que você tem.
Pode crer. Eu fiz TV, fiz cinema também, mas assim, pô, uma coisa que eu não consigo abrir mão, cara, de fazer música, é uma coisa que... Eu acho que daí vem mesmo lá da infância.
Porque você...
De gostar, de curtir isso. Essas coisas desde criança.
Sabe? Porque, olha, você pode gostar... Por exemplo, você pode amanhã começar uma nova profissão. E se dar muito bem nela.
Sim.
Mas, com certeza, o que vai te completar como pessoa é fazer música. Isso acontece comigo. Eu sempre falo pra ele, pra quem me conhece, que eu posso amanhã fazer o melhor filme ou fazer a melhor reportagem. Nada vai superar a questão da música.
Pode crer. É que eu conheço até alguns caras internacionais do rap, assim, que meio que trocaram, assim, né? O Ice-T, por exemplo.
O Ice-T.
O cara... Pô, eu lembro que conheci o Ice-T em Los Angeles, cara, ele tava com uma namorada linda.
Que era a Darlene. A primeira mulher dele.
Linda.
Uma morena, não é?
Maravilhosa.
Darlene.
Enquanto o Gastão entrevistava ele, eu cheguei pra ele e falei assim: oi, tudo bem? Eu sou do Brasil. E ela não deu bola. Depois eu achei que ele ficou bravo.
Cara, ele,
daí eu pedi um autógrafo.
Ele deu autógrafo?
Ele deu.
Então tá bom.
Mas eu não sei o que eu fiz com o autógrafo.
Ela tá na primeira capa, né? Do primeiro disco dele, né?
Linda, né?
Ela tá de biquininho. Vamos mudar de assunto?
Vamos. Então, daí o Ice-T é um cara, por exemplo, que, pô, o cara era do rap. Daí ele montou uma banda, um crossover, lembra? De
música
pesada, Bodycount e tal. E daí o cara enveredou pelo cinema, fez sucesso. Daí
Law and Order.
Começou a fazer. É, começou
Law
a fazer televisão, mano. E o cara é bom ator, o cara meio que trocou, né?
E o lance do Ice-T é que ele é tudo aquilo que ele fala. Ele pode ter dado um tempo em alguma coisa.
Sim.
Mas ele, inclusive, tem uma. Eu assisti um documentário onde ele manda uma rima de improviso. Improviso nada, tava decorado. E que ele manda o seguinte: ele manda que ele pode fazer isso, fazer aquilo, e que se nada der certo, pra ele não tem problema, porque ele volta pra rua.
Pode crer.
Você tá entendendo? Sim. Então ele é um cara que veio da rua realmente e hoje tá milionário, né, cara?
Se deu bem.
Se deu muito bem e continua sendo aquele malandro de antigamente.
E a esposa?
A Coco, que hoje ele tá com a Coco, né?
Até outra.
Ah, hoje ele tá com a Coco, eu esqueci o nome. E inclusive tem uma música de um traficante gringo aí, e aonde é o nome da música? I love the Coco. E aí aparece a Coco, o Ice-T oferecendo a Coco. Tipo o cafetãozão aí, a Coco.
É mesmo?
Quer água de coco?
Pô, de repente você enveredou pro jornalismo, porque o que eu considero a liga. Trabalho jornalístico. Não é puro entretenimento.
Pode crer.
É investigativo. Você vai lá, você vai na. Você vai no âmago da questão, investiga, mostra para as pessoas. Como é que foi o convite para entrar na liga?
Por incrível que pareça, cara, foi uma coisa que eu não foi nada planejado. Eu trabalhava na TV Cultura, sempre a TV Cultura, né? Eu tenho um eterno agradecimento à TV Cultura.
Eu também.
Eles sempre me deram uma grande força, não só pra mim, pra todo o hip hop, pra toda a música brasileira, cara. Toda a cultura.
É verdade.
É um nome muito bem-vindo, né? Uhum. E aí eu trabalhava apresentando Manos e Minas, recebi o convite pra fazer um teste, né, pra uma outra emissora, pra um programa que era assim, me explicaram e eu aceitei. E eu aceitei, fiz esse teste, deu certo. Eles me disseram quais eram as condições e aceitei. Passei a bola para um outro, que é o Max Biel, que agora está dominando o Manos e Minas na TV.
Dividimos o mesmo camarim na cultura.
Inclusive, é isso verdade. Aí. Então, a gente... eu acho que eu aprendi que você não deve ter medo de enfrentar os desafios, né, cara?
Porque e esse convite foi o da Bandeirantes para fazer a Liga, isso?
Para fazer a Liga. E eu fui fazer justamente primeiro me levaram para o mercado municipal. Numa cozinha de um restaurante.
Sempre levam a gente pro mercado municipal numa cozinha de um restaurante. Sempre assim. Sempre
aí
assim.
Eles me levaram para um tiozinho que pegava vidro, papelão para reciclar, okay. Uma carroça, falou: você vai ter que carregar essa carroça aí como se fosse uma coisa diferente pra caramba. Como se eu nunca tivesse passado por isso na minha vida. Agora quero ver! Aí ele falou: olha, a gente tá fazendo uma pergunta que ele disfarça e não responde. Conversa vai, conversa bem, consegui tirar a resposta que eles queriam do senhor. E aí eu consegui, inclusive, eu cortei o dedo, né? Fui pegar um saco de lixo, tinha vidro quebrado, cortei o dedo, aí eu passei em frente à câmera e falei, tá vendo? Aqui eu dou sangue. Aí eu
ganhei. Aí foi só sucesso.
Aí foi só sucesso, né, cara?
Sim, na verdade você faz umas reportagens que eu falo assim, está aí de aquele cara lá que eu conheço lá, que morou no Riacho Grande, que...
Cinco esquinas.
Não é fácil não, cinco esquinas, não é fácil não. Você faz umas reportagens barra pesada às vezes, cara. Já assim, correu algum risco? Assim?
Várias vezes. Você, quando começa, eu odeio fazer essa questão de acompanhar uma pessoa 24 horas.
Sei.
Porque é muito demorado, é muito cansativo, uhum. E você pega às vezes uma pessoa que tá num certo horário bem... Vai caindo o dia, vai entrando a noite, a pessoa já piora, sabe como que é? Então você tem que ficar com aquela pessoa aí, tem várias tretas ali que você tem que acompanhar. Cara, não é fácil. E uma vez a gente estava numa situação com uma turma de pessoas durante o dia, uhum. A noite foi caindo, aquela turma desapareceu, veio uma outra turma e a gente não percebeu isso, e à noite eles queriam roubar o equipamento.
Putz, velho.
Eles queriam roubar o equipamento. Então, eu tive ali que ter toda aquela conversa, que não teve muita conversa, né? A gente teve que acabar fugindo, e não foi aqui, foi no Rio de Janeiro. Caramba, foi complicado. E isso acontece várias vezes. E eu sempre falo pros caras, falo, se for para entrar em qualquer lugar, se for com câmera ligada, sem pedir licença, não contem comigo.
Claro, lógico.
Não contem comigo, cara. Tem que pedir licença.
Indo, né, cara?
Tem que pedir licença, tá entrando na casa dos outros, entendeu?
Pode crer, claro, lógico. Esse é um lance de respeito, mas é uma coisa meio pessoal sua, porque imagino que a editoria quer falar assim, não, eu quero fazer porque o meu objetivo é audiência e tal.
É isso acontece.
Tem essa consideração, né, cara?
Sempre, só que quando a equipe tá na rua, só ela sabe o que é que tá acontecendo. Lógico, e ela tá ali sozinha para enfrentar os perigos. Uhum. Então sempre fala pra rapaziada, vamos levar a matéria se for possível.
Isso.
Porque o que tem que acontecer é todo mundo voltar para casa.
Pode crer, claro.
Pra gente ter a oportunidade de fazer uma outra matéria outro dia. Entendeu?
Certamente. Pô, depois dessa vamos ouvir um som.
Bora. Vamos que vamos.
Vamos ouvir Cassiano. Você gosta de Cassiano? Demais, Cassiano é legal,
demais.
Né?
Demais. Que pô, você vai tocar?
Ah!
Quando olho no espelho.
Ai, você toca o lado A. Você tem que tocar o lado B, amigo. Tem que tocar o lado B.
Oh. A gente chega no lado B, tá?
Então tá bom.
Mais um ano se passou. Quero ouvir falar seu nome.
A lua e eu,
caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas, eu sei.
Sei,
o vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu.
as carrem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está. Você.
Diretor da gravadora. A gente continua conversando, a gente não para de falar, o Cassiano mandando bala e a gente falando umas verdades aqui, às vezes impublicáveis.
É, pode crer.
Se é que você não entende.
Se é que você não entende.
É isso mesmo.
Tá aí, Não, é tudo aí. Publicado.
É tudo publicado, né?
É tudo publicado.
Tá aí, você torce pra que time?
São Paulo Futebol Aê! Clube, SPFC.
Leandro é palmeirense, palmeirense.
Tá explicado.
Seu amigo?
Meu amigo é corintiano, embalista. Todo mundo que fala assim, não, eu sou corintiano, fala, não, todo mundo é corintiano, você é corintiano.
É, você é corintiano também.
Quando eu conheci ele em São Carlos, era outro time.
Ah, era? É. Torcia pra quem?
Não, sempre fui corintiano. Ele que tem esse papo aí, porque
diz. Você é de São Carlos?
Diz, não, mentira, sou de São José do Rio Preto.
Pô,
ele implica com a minha cidade, você tá entendendo?
Pô, São José do Rio Preto é quente, né, mano?
Muito demais. Como
é quente, cara.
É, o deserto
é longe,
do Saara,
né?
É longe e quente.
É isso mesmo. Mas é legal.
É, não, lá gostoso.
São José do Rio Preto, eu lembro que eu ia pra Frutal, e Frutal é pertinho, São José do Rio Preto.
Sim, pertinho, pertinho.
E daí, assim, uma vez a gente falou assim, ah, vamos até São José do Rio Preto, vamos lá. Eu cheguei lá, tinha um Cristo Redentor.
Tem um mini Cristo.
1970, assim.
Ainda tem.
Olha, o Cristo Redentor. Eu vi primeiro esse do que o do Rio.
Ao vivo. Fé. Eu também. Eu
falei, nossa, o Cristo Redentor, cara, que legal. Ele devia ter uns 2 metros de altura, nem isso. 1 metro.
São várias cidades do Brasil que tem esse mini Cristo.
Mas
aí.
Eu lembro desse mini Cristo
de São José,
que era 1970, 71, por aí. É, eu conheci mesmo. A cidade. Falei, nossa, os caras têm um Cristo Redentor.
Atrás da escola.
Rio de Janeiro, velho.
É isso mesmo.
Demais, velho. Quando eu fui pro Rio, percebi que ele era... Bom, enfim, ele era um mini.
Na frente de um convento.
Era um mini Cristo. Mas é uma cidade legal, não é?
É muito legal, cara. Muito legal. Um clima muito legal.
Um clima quente.
É, quente, mas tem uma... A região ali é muito amistosa, né? A região dos Grandes Lagos.
Grandes Lagos?
É.
Eu lembro
que, na verdade, só tem uma represinha lá na galera.
Eu sempre ia pra Frutal pra passar as férias de verão, né? E daí tinha a construção da usina, Rio Grande.
É isso mesmo.
E daí tinha a cidadezinha construíram uma cidade, velho, para os caras que iam fazer a usina. Planura.
Sim.
Planura, sim, não é planura?
Sim, sim, é isso mesmo.
Construir na cidade planejada para os funcionários da usina, que eu construí a usina. Daí tinha lá a casa dos engenheiros, a casa dos peões, é isso?
É isso mesmo.
Você chegou a conhecer Planura?
Não, nunca passei por lá.
Cara, mas
conheço Frutal, né?
Frutal é muito louca, velho.
Legal.
É a cidade maluca. Meus primos de Frutal, Ney José, Marinês, os mais malucos. Primeira calçaria americana que eu vi foi lá. Primeiro baseado que eu vi ser acendido foi com o Leão José. Os caras muito loucos, faziam um especial de música, ganhava tudo. Que cidade maravilhosa, que muito abacaxi.
Muito, muito.
Muito abacaxi? Muito
de laranja também.
Muito,
né?
Doce de leite.
É, muito, muito.
Muito doce de leite,
ali,
cara.
Ali, perto de Schmidt, ali, né? Schmidt é muito conhecido pelo doce de leite.
Que Schmidt?
Engenheiro Schmidt, é uma cidadezinha também ali perto.
Ah, essa
é. Famosa pelos doces.
Doces?
É.
Ah, doce.
Você
de leite.
Nunca ouviu falar de doces Schmidt?
Não, nunca ouvi falar. O que você assiste na televisão, Thaíde?
Tudo que você possa imaginar, mas principalmente desenho.
Desenhos?
Eu adoro desenho animado, assisto 24x48, cara.
Mas você assiste, tipo assim, nos canais abertos, fechados?
Abertos, fechados. Aqui, os abertos, eles passam muito desenho antigo.
Porque você já viu 200 vezes.
É, e aí fica meio chato, assim, se não quer.
Você é um cara que vai pro Cartoon Network, assim.
Cartoon Network, eu gosto muito de assistir os novos desenhos.
Tipo Hora da Aventura.
Hora de Aventura, isso mesmo. Eu gosto muito disso aí, apenas um show.
Mas é caro.
Peppa, essas paradas. Não, Peppa é minha filha. Minha filha adora Peppa.
Pode crer.
Minha filha adora, nunca vi coisa igual, cara.
É mesmo?
Ela tem nem 2 aninhos e adora.
Já curte a mudança.
Canta. Então eu gosto muito e gosto de documentários. Muitas vezes eu assisto Netflix.
Aham.
E esses canais aí de Nat Geo. que passa os animais.
Ah, pode crer. Você tem BBC na sua TV?
Eu tenho BBC, mas eu não assisto muito.
Calma,
mano. Mas eu não assisto muito BBC. Vou começar a assistir. Eu gostei agora de um novo esquema que os caras fizeram, que é o Mundo Visto de Cima. Eu gosto muito.
E tem um novo que entrou no ar semana passada, chama Planeta Humano.
Não assisti.
Ele analisa, assim, as várias regiões diferentes do mundo e como o ser humano, como o homem lida com as condições que ele tem à sua volta.
Legal.
É muito louco.
Já assistiu O Mundo Sem Ninguém?
Não, ainda não.
Cara, é muito louco também. É, eles fazem uma montagem e mostram, por exemplo, a cidade de Nova York, a cidade de São Paulo, tipo, daqui a, sei lá, 1000 anos, como seria se a humanidade fosse dizimada e aí tivéssemos que renascer. Cara, é muito chapado. É muito.
Muito
eles fazem uma montagem computadorizada, deixando a cidade velha, destruída, sabe? É demais, é demais.
Pô, isso aí eu não vi, não. Você viu?
Eu não vi.
Você tem um cara de televisão, Leandro?
Você
tá vendo?
Para fins de videogame, sim.
Opa, que você joga?
Vocês gostam de games?
Eu gosto. Eu gosto muito de esporte, jogo muito esporte.
Você joga mais no computador?
Eu jogo muito basquete e futebol
no Play ou no Xbox?
PlayStation 3.
No 3? É. Legal. Eu gosto muito de aventura.
Os jogos de RPG são muito complexos,
não,
né?
Não, mas o RPG não é legal. É. Quer dizer, não vou dizer que não é legal, porque tem muita gente que adora. É. O RPG eu acho muito complicado e monótono. Porque toda vez que você vai entrar numa ação, você tem que parar, aí ler as informações para dar continuidade. Eu gosto de jogo que já começa o bicho pegando. God of War, Call of Duty, Max Payne, muito bom. Max Payne, todos eles.
Morre gente, viu, Sander?
Vocês estão falando, mas eu sei o seguinte.
Tudo isso aí morre gente pra
cacete. O André Peniche, ele comprou um desses jogos do PlayStation e daí ele falou assim, olha, é o seguinte, velho. Daí você tá aqui, ó. Tô dentro dessa casa aqui, né? Daí você começa a interagir com a cidade. Daí tem uma... as pessoas estão enlouquecendo na cidade. Você tem que sobreviver e os caras vão vir atrás de você. Daí ele começou a fazer os passos assim. Caramba. É um mundinho à parte, mundinho virtual.
É muito louco.
É muito louco, cara.
É muito chapado. Vale a pena. Quem gosta sabe do que eu tô falando. E quem tem curiosidade vai passar a gostar. É muito legal. É um mundo virtual. É um mundo paralelo. Não tem como dizer o diferente.
E cinema? Você curte cinema?
Então, cinema eu vou pouco. Eu gosto muito de cinema, mas eu vou pouco. Perdi vários filmes que eu queria assistir.
É fácil ir no cinema em São Paulo?
Olha, cara, eu acho. Nos lugares que eu vou, nunca vejo muito problema, porque eu compro o ingresso antes, né? Então...
Você é um cara que vai lá e comprar o ingresso antes?
Antes, pra não pegar fila.
Mas aí você tem que ir no shopping pra ir no cinema?
Sim, eu vou no shopping.
Por que não tem mais cinema na rua?
Ah, porque é mais cômodo agora pros caras colocarem dentro de shopping. O único que eu vou, que é como antigamente, é o Marabá, que tem no Avenida Ipiranga.
Sim, sim.
Só. Se faz, acabou ali, não tem outro. Onde é que tem outro?
Belas Artes voltou a funcionar.
Voltou a funcionar.
Mas ele está passando mais aqueles filmes, né? Mais clássicos, aquela parada toda. Ou voltou com uma...
Acho que tem uma sala atual.
Ele, aparentemente, está variando entre aquilo que passa dentro do shopping e uma outra coisa.
Não, Augusta tem um cinema também.
Tem cinema, mas é patrocinado por um banco.
Aquele.
É.
Então você só pega filmes assim dos correntistas.
mas tem opções boas também. Mas acho que é tudo muito caro, né? Qualquer uma das opções.
É caro, né?
No Belas Artes eu trabalhei no final da década de 80 de faxineiro um dia.
No Belas Artes?
No Belas Artes.
E por que foi demitido?
Um dia.
Hã? E por que foi demitido?
Ah, porque eu não voltei.
Boa.
Voltei, cara. Não, faxineiro não.
Pode crer.
É um trabalho digno, porém não é para mim.
Entendi.
Eu queria sabe, não achei legal. Mas
chegou a assistir algum filme na faixa?
Nunca. De faixa? Eu tava limpando a faixa do
eles não deixaram assistir um filme?
Não.
Comeu uma pipoca?
Foi num momento que o bagulho nem tava aberto ainda. Foi de manhãzinha, aqueles horários que
você chegar ali. Putz, nem uma boiada.
Mas eu não gostei, assim, do serviço, sabe? Eu admiro as pessoas que fazem esse trabalho, inclusive. Sim. Mas eu não quis fazer. Não.
Ontem eu fui no cinema.
Ontem? Assistiu o quê?
Eu tentei assistir Birdman.
É legal?
Eu não sei, porque eu cheguei no cinema, eu olhei no guia daquele jornal lá, sabe aquele jornal?
Aquele lá.
Quando a Folha. Eu olhei no guia da Folha e falei, vou lá, perto da minha casa e tal, combinei com a amiga, vamos lá assistir o filme e tal, o filme que eu queria ver e tal.
Dizem que é bom, hein?
Pois é, daí eu fui a pé, né? E assim, eu pensei que era mais perto da minha casa, mas era longe. Mas eu fui a pé, fui. E daí comecei a acelerar, porque estava atrasado. Eu comecei a acelerar. Cheguei no tal do shopping, velho. Como se diz na gíria dos jovens? todo cagado. Todo cagado. Aí, olhei pra mim e falei, vamos comprar o ingresso. Vamos comprar o ingresso. Vamos lá. Chegamos pra comprar o ingresso. Não, esse filme não passa aqui.
Nossa.
Como não passa aqui? Não, esse filme não tá passando aqui. Eu falei, não, tá aqui no guia da Folha. Não, o guia da Folha errou. Velho. Daí, sério? As opções eram 50 tons de cinza.
Não!
E eu acho que também tinha Sniper americano. Eu falei, pô, não vou ver o Sniper americano.
Sniper americano.
Mas já tinha começado. Posso falar o português, claro? Me fodi.
Mas a moral da história, né? O cinema te fez ver que você não deve acreditar em tudo que você lê em alguns jornais.
No Guia da Folha. Mancada no Guia da Folha, viu? Puta mancada.
Não segui pelo guia, né?
Mico da Folha, da Folha.
Por isso que eu falo a você. Seja atual, seja atualizado. Baixe o aplicativo Cinemark. E aí você consegue.
Era Cinemark. Era Cinemark.
Retiro o que eu falei.
Era um cinema da Cinemark. São bons cinemas, tal. Tem um som bom e tal, a tela boa. Mas, cara, foi uma frustração, a gente queria ver tantos filmes, velho. A menina é atriz, né? Tinha tudo a ver, assim, ia ser legal, né, meu?
É, mas...
E tem que aproveitar, né? Porque a Vira e Mexe vem um filme brasileiro que ocupa todas as salas por dois meses. Aquelas
comédias horrorosas, né, velho? Daquela empresa lá.
É, exatamente. RGT.
Blóblo.
RGT.
Blóblo.
Blóblo.
Vamos ver mais um som?
Blóblo.
Vamos ver um som. Agora, a gente vai ver uma banda muito louca que chama The Shaolin Astronauts.
Nossa, vamos
que é louco o som, é louco. We'll be right back. Muito bem, The Shaolin Afronauts. Conhecia, Pedro?
Não conhecia, gostei demais. Final, né?
Não é legal?
Gostei
é legal? Demais, legal?
Muito bom, muito bom.
Você tem uma coleção de boombox, é isso?
Pois é.
Explica o que é boombox.
Boombox é, são os rádios, os antigos rádios gravadores que a rapaziada saía pra rua com eles no ombro, de dois falantes, quatro falantes, três falantes.
E... tipo aquele do Faça a Coisa Certa?
Isso, pode isso querer. É um boombox. Então eu tenho alguns em casa, eu tento fazer uma coleção. Tá meio difícil, porque eu consegui muitos quebrados, mas pela parte, pela questão estética, eu tenho como enfeite, né? Mas eu quero, tem dois. Na verdade, tenho três ou quatro.
que eu ainda quero. Um era do Nazi, não
é? É isso. O maior que eu tenho, que é o Matsuki, uhum. É... eu ganhei do Nazi.
É de fita ou é CD?
É de fita.
Fita.
Tem um novo, que é da LaSonic, uhum. Que você pode colocar o seu iPad, iPhone, até cartão de memória USB para poder curtir. Mas o que eu quero mesmo, se eu conseguir qualquer um desses dois, eu paro minha coleção, uhum. É o VZ2500 da Sharp e também o outro... que é o GF777 da Sharp também, que é maravilhoso.
Sharp,
ele mano. É enorme, gigantesco, com quatro alto-falantes, cara, demais, demais.
Mas foi produzido aqui no Brasil?
Nunca. Ele é produzido, foi produzido em outros lugares. E o Japão, descobri que é um dos lugares que ainda tem muito boombox, uhum. Para vender. E esse VZ2500, ele é um tocador de vinil. Uhum. Então ele é um boombox que você coloca lá o vinil pra tocar.
Que louco!
Toca. Então,
a gente tem que armar uma turnê pro Japão.
Se eu consigo, qualquer um desses dois pra mim, eu já tô.
Vamos pro Japão, mano.
Vamos quando? Agora?
Vamos ali, velho.
Vamos, agora.
A gente pode cortar caminho pelo centro da Terra.
Ah,
olha só.
É só cair.
Veja bem, a gente chegou na hora de um momento especial que é o Top Thunder. É verdade.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Bom, Top Thunder, a gente pega um assunto da semana que foi polêmico, foi interessante, que dá pra gerar uma discussão. E eu tinha escolhido o Bolsa Esposa, porque o Bolsa Esposa é uma coisa muito louca. É muito louco, porque assim, os nossos congressistas falam assim, pô, a gente ganha aí cento e tantos milhões de gasta por ano de passagem, mas não é o suficiente, a gente quer também para as nossas esposas, para elas poderem passear, para nos acompanhar. Então, assim, vamos fazer o Bolsa Esposa. E daí foram lá e votaram e falaram assim, ah, vamos aí, já deu, passou, ninguém reclamou, vamos aí. Deu tudo errado. Tanto que o Eduardo Cunha chegou hoje e falou assim, não, vai acabar essa merda. Porque ele percebeu que estavam pegando, assim, não pegou bem, é isso, não pegou bem.
É,
né? Óbvio. Mesmo porque ele também parece que ele tá na lista do Lava Jato, sabe?
Tem essa também.
E ele, o Renan.
Tem essa
também. Deu uma sujada, ele falou assim, vamos aliviar, vamos tirar o... Abandonaram a bolsa. Você é a favor da bolsa esposa?
Eu sou totalmente contra.
Já comprou uma bolsa pra esposa?
Comprei algumas bolsas.
Mas é pra sua esposa?
Eu fui na feira outro dia, comprei uma bolsa lá, rosa, que ela gostou, achou bonita.
Mas pra esposa?
Mas pra minha esposa.
Mas não bolsa esposa?
Bolsa para levar coisas dentro.
Tá, mas não bolsa esposa, passagem pra congressista.
Cara, bolsa esposa, onde é que...
Lastimável, né?
Não, vem cá, os caras já têm. Os caras já têm. Muitos não pagam pra fazer compra, muitos não pagam pra combustível, muitos não pagam pra muita coisa, nem pra viajar. Nem pra morar, muito bem. Cara, e ainda ganham aquele salário que eu acho desnecessário. Sim. Uma pessoa não precisa ganhar tanto como eles ganham.
Foi aumentado também, né? Aumentado
é um salário,
também.
Isso. Certo. Então, isso é uma afronta com o trabalhador brasileiro, uma falta de respeito. Só que, infelizmente, o brasileiro vai para a rua para reclamar de 50 centavos, de 30 centavos, mas não vai para a rua para reclamar de coisas muito mais caras, como, por exemplo, a moral, né?
Sabe que teve uma vez, o Thunderbird,
sim.
No tempo onde era um pouquinho mais difícil a comunicação, a diretoria, sim. Do Flamengo, do Zico, anos 80, sempre que o Flamengo viajava, os diretores decidiam juntos, assim, davam um jeito de se comunicar e decidiam, uhum. Se a viagem era filial ou matriz.
Isso
em relação aos seus casamentos. Eu quero...
Entendi.
Isso era com a esposa ou com a amante?
E certa vez, numa viagem para a Argentina,
uhum.
Toda a diretoria foi com a matriz.
Nossa.
E um foi com a filial.
Daí deu tudo errado.
E aí foi uma crise na Gávea como nunca se viu.
Uma crise.
Exatamente.
Então, eu estava em dúvida desse tópico, e um novo tópico surgiu hoje à tarde, que são as novas camisetas infantis de Luciano Huck.
Não, esse daí eu não vi.
Ah, você não viu?
Não, esse daí eu não vi.
Tem um exemplo aqui de uma das camisetas, está aqui, ó. Está aqui a foto. Tem uma menininha, assim, de uns, sei lá, 6 anos, escrito: vem em mim que tô facinho.
Deixa eu ver? Nossa senhora, será que ele sabe o que significa isso?
Não sei se
será
ele
que é a
sabe,
filha dele?
Velho,
não é a filha dele, não.
É, né? Uma criança escrito: vem em mim que tô facinho.
Tô facinho.
Isso. Daí tem uma sequência de fotos, na verdade. Tem uma sequência de fotos. É, tem uma outra aqui, eu vou procurar mais uma. Eu te mandei tudo aí no seu Twitter. Você nem abriu,
no meu,
né?
Twitter?
É, no seu Twitter.
Vamos ver.
Exatamente. Tem uma outra aqui, ó. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui, um menininho. Menino jovem, jovem menino. Um jovem menino. E tá escrito na camiseta dele: se eu não lembro, eu não fiz.
Ah, olha só.
Eu falo: que merda é essa?
Calma, Sander!
Que merda, calma. Que porra é essa? Que merda é essa? O que que tá acontecendo? Que tipo de cogumelo ele consumiu pra fazer um negócio desse? Eu não tô entendendo. Chico, suas manifestações, por favor.
Eu prefiro não comentar nada que saia daquele sujeito.
Peraí.
Não. Sim, pode falar. Desculpe.
Não é nada, desculpa. É que ele fez um comentário ali que ele prefere não comentar nada que sai daquele sujeito. Entendeu, né? Eu entendi, concordo com você.
Olha, realmente...
É hediondo.
Mas vem cá, ô Tandri, mas depois que ele aproveitou a situação, né, de toda aquela polêmica lá do
Daniel Alves.
Do Daniel Alves e colocou aquela parada Somos Todos Macacos, fez aquela camiseta tal, você espera mais do quê?
Ah, sei lá, eu acho que tem que cair a ficha, ele tá muito fora da casinha, não tô entendendo mais nada. É tudo muito louco.
Esse cara vai acabar tendo que dar Porsche pra juiz pra poder continuar fazendo o programa de sábado.
Será que você me entende? Será?
Ah, porque não é possível. Uma hora.
Ele já dá faz tempo.
O cara não,
né,
tem limite, gente.
Já tá dando faz tempo.
Eu queria pedir desculpas à nossa audiência pelo
meu. Não, isso objetivamente isso é crime.
O que eu fiz?
Não. Essa camiseta.
Ah, sim.
Ela pode ser enquadrada como crime. Mas...
É, então, essa foi a polêmica. De ele lançar essa coleção.
Vem em mim que tô facinho. Agora vem cá. Porra, que papo louco. Você deixaria alguém da sua família dessa idade usar uma coisa
dessa? Não, eu acho que uma criança da minha família não ia querer usar uma camiseta dessa.
Então, mas aí que tá. Do lado dessa pessoa, do Luciano Huck, tem pessoas que apoiam.
Não, eu imagino que tem toda uma rede de intrigas de marketing. Uhum, assim, não, esse... Puta ideia, legal, velho, é demais. É legal, né? Legal. Enfim.
Eu não acho nada legal.
Eu também não acho nada, eu acho bastante ilegal, na verdade. Eu queria amenizar o clima colocando mais uma música, porque eu fiquei nervoso.
Só que é o seguinte, você bateu na mesa, a garrafa voou e respingou no meu braço.
Desculpa, velho!
Isso não se faz com convidado!
Desculpa, isso sempre acontece toda semana! Então
tá desculpado.
Vamos lá. Bem, amigos, A gente vai ter que encerrar o programa, porque assim, o programa tem um limite, tem um horário.
Que mas é que você entendeu? Também tá incontrolável, ele tá com muita raiva.
Eu tomei um café.
E a gente tá tentando amarrar ele aqui, tá difícil.
Não, hoje eu tomo um café e eu fico doidão.
Então, gente, mas, por favor, tá café.
Eu já tomei.
Cortar o café, vamos cortar o café.
Corta o café, já cortei tudo, agora corta o café.
Corta essa Coca-Cola também, que isso aqui também.
Eu queria agradecer a presença de Chico Malta. Obrigado, meu velho.
Obrigado. Cadê os aplausos?
Aê, aplausos. Leandro Amin.
Obrigado.
O rei da Rockabuffin Nacional.
Vila.
E o Taíde.
Obrigado. Thunderbirds.
Amigos, a vida é assim. A gente tem que continuar vivendo. Viver bem. Viver feliz. Agora, não vem filha da puta fazer merda na minha cara, que eu não vou deixar barato. Certo?
Isso aí. Por que você tá apontando pra mim?
Não é você não, mano. Não é você não. É o cara lá, aquele cara lá. Tá louco. Enfim. Amigos, semana que vem a gente tá aqui com o Kid Vinil. Vai ser uma festa incrível, aniversário do Kid. A gente vai festejar juntos. Espero vocês aqui junto com a gente. Ok? Um abraço a todos. Boa noite. Semana que vem.
Valeu.
Sendo rodeado pela cultura afro-brasileira, também sei que já vi muita besteira, mas nunca me desliguei.